Em tempos de redes sociais e memes que satirizam a condição da raça humana, que cada vez mais se mostra exausta, uma proposta de emenda constitucional roubou a cena digital nas últimas semanas. A PEC, que põe fim à escala 6x1 de trabalho e propõe mais horas livres e de descanso, é encabeçada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, por meio do movimento Vida Além do Trabalho. Para entender os impactos que a proposta pode ter no mercado, na economia e na sociedade, o Brasil 61 conversou com um economista, entusiasta das relações sociais e professor da FAAP de São Paulo, Silas Souza. Professor, o brasileiro trabalha porque gosta ou trabalha porque precisa?
Há um axioma norteador de toda a ciência econômica tradicional chamado de princípio utilitarista da racionalidade. Veja, o nome é feio, mas a ideia é simples, né? Segundo essa ideia, qualquer pessoa, em qualquer tempo, preferirá obter, sempre que puder, o máximo possível de vantagens pelo mínimo possível de sacrifício. Se a ciência econômica estiver correta, né, e a gente entende que o trabalho represente, de alguma forma, algum sacrifício, a gente pode pensar que brasileiros, afegãos, americanos, russos ou até mesmo padres beneditinos prefeririam não trabalhar se pudessem.
Muitos países já adotaram o que a PEC propõe, a redução da jornada de trabalho. E como tem sido nesses locais?
Na maioria dos países, essas medidas surtiram efeitos positivos, com maior tempo de ócio dos trabalhadores, que resultaram em tempo maior com a família, mais descanso e, em muitos casos, aumento da frequência em cursos de aprimoramento profissional. Essas e algumas outras coisas combinadas resultaram em aumento de produtividade e esse aumento ele meio que compensou as horas não trabalhadas. Agora, no entanto, o que aconteceu nesses países, até onde eu vejo, não irá acontecer no Brasil, ao menos não para a maioria, para a maior parte dos trabalhadores, né? E as razões são diversas. As instituições formais e informais envolvidas, aqui e lá, elas são muito distintas. Nosso mercado de trabalho, nossa legislação trabalhista e principalmente nossa produtividade média é significativamente diferente desses países.
E aqui no Brasil, como acha que seria o impacto da medida? Alguma eventual reação dos empresários de tentar compensar os custos iniciais poderá levá-los a repassar esses custos aos preços finais?
Setores nos quais a maioria dos trabalhadores são seletistas e suas funções não estão diretamente associadas à produção final de bens ou serviços, devem se beneficiar. Colocaria nesse grupo aí funcionários de escritório de profissionais liberais ou alguns outros setores cujo tempo de trabalho não seja a variável mais importante do desempenho. No entanto, esses profissionais não são nem de longe a maioria. Para os informais, como já dissemos antes, nada de significativo irá mudar e com isso excluímos cerca de 40% dos trabalhadores. No setor de serviço, que é o maior e mais importante setor da nossa economia, é onde os impactos negativos deverão ser sentidos. É bastante difícil admitir que uma pessoa que trabalha no comércio e que, portanto, depende das vendas para obter sua renda, consiga mantê-la no mesmo nível, reduzindo aí um dia de jornada. Nada sugere que as pessoas irão mudar a forma de fazer compras por conta da menor jornada dos funcionários. Elas continuarão comprando como sempre compraram e isso obrigará o lojista a, de alguma forma, compensar a ausência de um vendedor com outro.
E isso não poderia causar um efeito rebote, fazendo as pessoas trabalharem mais?
Pode acontecer. Muitos desses trabalhadores, me arrisco a pensar que a maioria, tentarão conseguir outros empregos em suas folgas maiores. Dois efeitos, ambos ruins para a economia, decorrerão disso. Primeiro, para os que conseguirem, teremos o efeito oposto da proposta, pois ao invés de 36 horas semanais, serão agora 72. Menos ócio, portanto, equivalerá a uma menor produtividade. Segundo, a maioria não irá conseguir, mas mais gente ofertando emprego quer dizer mais concorrência pelas vagas, o que motivará os empresários a diminuírem os salários médios. Então, temos uma situação potencial na qual muita gente trabalhará o dobro para ganhar um pouco mais do que ganhava antes. Isso não me parece vantajoso e é esse cenário que deverá afetar a maior parte dos trabalhadores. Será, então, que o ganho concentrado nos seletistas mais ricos compensa a perda nos mais pobres? Temo que não.
Conversamos com o professor de economia da FAAP de São Paulo, Silas Souza, sobre os possíveis impactos que a PEC 6x1 traria para o Brasil e o mercado de trabalho. Para ver a matéria completa, acesse o site brasil61.com. Reportagem Lívia Brás.